Boa noite, igreja. Graça e paz a todos os irmãos presentes. É com muita alegria que daremos agora início ao culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. É com bênção, com chuva, a nossa cidade e região. Gratos ao Senhor por esta bênção, água é vida. Quero agradecer a presença de todos para que possamos aqui iniciar o culto ao nosso Deus, que todos possam se concentrar. Sentem-se, fiquem à vontade. Aqueles que nos visitam, sintam-se abençoados por Deus. Saibam que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, aquele que tem o poder de te dar a vida eterna. Quero agradecer também aqueles que nos assistem através do YouTube, Facebook, aqueles que nos ouvem através da Rádio Seara. Sejam todos muito bem-vindos através dessas lives. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine nos seus lares e que a bênção do Senhor recaia sobre todos. Convido aos irmãos presentes que possam estar abrindo suas Bíblias. Em 1 João, iremos recorrer na leitura de versículo 1 ao 10. 1 João, versículos de 1 a 10. O título: A Palavra da Vida. Todos têm? A palavra de Deus começa, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, 1 João, ele foi designado, essa epístola foi criada e foi escrita, inspirada por Deus. Ela aqui, ela mostra do versículo 1 ao 10, ela tem um objetivo de expor heresias de alguns falsos mestres, que naquela época, nos dias de hoje, e também, de contrapartida, nós temos em 1 João uma confirmação de fé dos verdadeiros crentes daquela época e também para a nossa época e de hoje para frente. Então, João, quando escreveu, ele tinha um propósito inspirado por Deus e ele sabia que ali ele iria atingir os falsos mestres e iria incentivar os verdadeiros cristãos. E com esses versículos que daremos início ao culto ao Senhor, a igreja cultua ao Senhor de maneira que sejamos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Convido todos os irmãos que possam curvar suas cabeças em agradecimento pelo dia de hoje e também pedir a direção ao nosso Deus para que continuemos na presença do Senhor, para que assim a mensagem de hoje edifique os nossos corações, as nossas vidas e os nossos lares. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque estou em Tua presença em nome de Jesus. É com esta noite, Senhor, que daremos início ao Teu culto aqui, meu Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Quero Te agradecer, meu Deus, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela chuva que o Senhor derrama em nossa cidade e região, Deus. Sabemos que água é vida. O Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso, ó Deus. Quero aqui, Senhor, apresentar todas as vidas aqui, Senhor, nesse tempo. Que a igreja, Senhor, reunida para que possamos cultuar, Te louvar e Te engrandecer, meu Deus, essa noite. Abençoa, Senhor, a cada um, aqueles que nos ouvem e nos assistem, ó Deus. Que o Senhor vá de encontro a essas pessoas, ó Pai. Abençoando os lares deles, curando os enfermos, ó Deus. Abençoando cada um essa noite, ó Pai, de maneira especial, Pai. Eu quero Te agradecer em nome de Jesus, que daremos agora início ao grupo de louvor, louvando e agradecendo ao nosso Deus esta noite. É no nome de Jesus que eu Te agradeço. Amém, Senhor. Convido agora o pastor Egberto a convidar a mensagem.
Boa noite a todos. E mais uma vez saudamos a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida dos heróis da resistência que vieram aqui, mesmo debaixo de chuva, não é? Mas um clima bom, agradável para nós cultuarmos a Deus. Muito bom. E também louvamos a Deus pela vida dos que nos visitam. Cada um, irmãos, amigos, visitantes, sejam muito bem-vindos. E louvamos a Deus pela vida dos que estão conosco a partir de casa também, né? Acompanhando pelas redes sociais ou pela Rádio Seara. Que Deus abençoe muito sua vida. Nós temos tido o privilégio e a alegria de ter nesses dias conosco o nosso irmão Wharton. Wharton Hertz, né? Eu gostaria de chamá-lo aqui. O irmão Wharton, ele faz parte do Ministério Barnabás. Vocês vão conhecer um pouquinho. Ele falou hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical a respeito desse ministério com mais detalhes. E agora à noite ele vai só falar um pouco sobre a pessoa dele, o envolvimento dele com esse ministério. E tem sido uma alegria, irmão Wharton, ter você conosco. Ele trouxe a mensagem ontem no culto de jovens, para os jovens. Hoje pela manhã esteve na Escola Bíblica Dominical falando sobre missões através do Ministério Barnabás. E agora à noite ele vai nos trazer a palavra do Senhor aqui. Mas vamos orar. Conheci pessoalmente o irmão Wharton na conferência missionária em novembro. E ele disse que vindo para cá, para o Nordeste agora, na Consciência Cristã, na Conferência Consciência Cristã, ele daria um pulo até aqui na nossa região para falar um pouco mais desse ministério. E graças a Deus deu certo, Deus direcionou e tem sido uma alegria e um privilégio ter você conosco. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nos é dado, Senhor, de estarmos aqui cultuando o Seu santo nome. Louvamos ao Senhor pela chuva que cai, que rega a terra e quão necessário é, ó Pai, e louvamos ao Senhor por isso e pedimos também que o Senhor esteja regando os nossos corações, ó Pai, para recebermos aqui a Sua palavra que será semeada no nosso meio aqui nesta noite, que ela gere frutos para a glória do Senhor, que o Senhor use a instrumentalidade do nosso irmão Wharton para que por meio dele a Sua palavra seja transmitida de forma, ó Pai, que sejamos edificados, fortalecidos, desafiados e que vidas também possam conhecer ao Senhor e na pessoa do Seu Filho Jesus como Salvador de suas vidas também. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Amém. Muito obrigado, pastor Egberto. Boa noite, igreja. Que bom estar com vocês. Muito obrigado pela hospitalidade, né? Estou comendo muito bem aqui, dormindo muito bem. Com essa chuvinha, então, só dá vontade de dormir, né? E a hospitalidade de vocês é tão grande que eu até tô com conflito de horários já. Tanto convite que eu tô para jantar, para almoçar, para comer. Então, a gente vai dar um jeito de... Até terça de manhã eu tô aqui, né? A gente vai dar um jeito de estar com todo mundo. Pela graça de Deus. Eu sou do ministério chamado Ajuda Barnabás. Barnabás, que significa Barnabé em inglês. Né? E Barnabé é aquele que vendeu o seu campo, lá em Atos 4, a primeira vez que ele aparece nas Escrituras, vendendo o seu campo para dar o valor aos pés dos apóstolos para que eles pudessem ajudar aos necessitados da igreja. Então, nós trabalhamos com a igreja perseguida e sofredora. Toda igreja perseguida sofre por causa da perseguição, mas nem toda igreja que sofre é por causa de perseguição. Então, nós ajudamos igrejas que estão em zona de guerra, como a igreja na Ucrânia, por exemplo, que já está... Se os irmãos puderem trazer uma água para mim, eu agradeço. Já está em guerra há 3 anos e nós temos enviado roupa, alimento, medicamento, equipamento médico, fogão a lenha, todo tipo de ajuda que vocês podem imaginar. Zonas de escassez de alimento, zonas de desastre natural ou desastres naturais, quando a igreja passa por dificuldades, como aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado. Nós fizemos parceria com 4 igrejas locais para reconstruir os seus templos, comprar os equipamentos de novo, bancos que perderam durante a enchente, remobiliar a casa dos irmãos que perderam os móveis durante a inundação. Então, é um ministério amplo, que também ajuda a igreja sofredora, e às vezes as duas coisas, né? Como eu falei hoje de manhã, na Síria e na Turquia, são lugares que são difíceis para os cristãos viverem, e já há perseguição, e houve um terremoto 2 anos atrás. Então, aqueles irmãos que perderam suas casas ou suas residências para o terremoto, um dia depois nós já estávamos alugando novos lugares para esses irmãos poderem viver, e uma semana só já estava chegando comida para eles também. O próximo slide, vocês podem passar? Nós temos entre 300 e 400 projetos por ano. Isso dá praticamente um por dia, um projeto novo por dia. E um projeto é uma necessidade que nós atendemos da igreja sofredora ou igreja perseguida. E nós atuamos entre 50 e 60 países, né? E como é que nós conseguimos atuar entre 50 e 60 países? Pode ir para o próximo? Deixa eu só passar também aqui antes. A gente trabalha com todas essas áreas básicas da vida do ser humano, né? Principalmente em relação àqueles que estão em perseguição, necessidades básicas como roupa e comida, água, ajudamos trabalhadores cristãos, cuidados médicos, treinamento de liderança. Nós não enviamos missionários, mas nós investimos nos missionários e pastores nativos para que eles possam receber. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Aqueles que não precisam ou que não devem sair de onde estão, porque é um lugar de difícil vivência para o cristão, então nós não queremos deixar aquela comunidade desassistida para dar treinamento teológico e bíblico para os pastores ou líderes locais. Então nós damos treinamento para eles lá por internet, ou quando não tem internet, nós mandamos as aulas gravadas ou também material impresso. Literatura cristã, vítimas de violência, prédios de igreja, voltando um pouquinho, pequenos negócios, porque nós não queremos que eles dependam para sempre de nós, então nós ensinamos eles a uma nova profissão, damos um capital para começar um novo negócio, ajuda em desastres, como eu falei, no Rio Grande do Sul, na Turquia, na Síria, cuidado ao convertido e patrocínio escolar para aquelas crianças que precisam de uma escola cristã, porque a escola onde elas estudam, elas são marginalizadas, sofrem bullying, são discriminadas pelos professores e sofrem todo tipo de dificuldade. Então nós financiamos escolas cristãs em vários países muçulmanos para que essas famílias possam ser assistidas também nesse sentido. Agora sim, pode passar. E como é que nós atuamos em mais de 50 países se nós temos apenas 12 escritórios ao redor do mundo, um deles no Brasil? Nós trabalhamos de cristãos, através de cristãos e para cristãos. Tudo que nós fazemos começa conectando uma igreja que precisa de ajuda com a igreja que pode ajudar. E graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui no Brasil. Em regra, nós somos a igreja que pode ajudar. Não temos perseguição. Desastres naturais são raros aqui no Brasil, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós temos capacidade, apesar de não sermos um país de primeiro mundo, não sermos ricos como Europa e Estados Unidos, mas nós podemos ajudar. E nós temos os nossos joelhos, como eu falei hoje de manhã, quem estava aqui. A nossa primeira parceria com as igrejas e com os irmãos é com o seu joelho. Nós queremos o seu joelho doado para orar por nós. Quando você estiver lá ajoelhado no seu quarto, orando, lembre de orar pela igreja perseguida, pela igreja sofredora e pelo nosso ministério do Ajuda Barnabás. E depois, se for possível, né, que a igreja também se torne uma parceira institucional, doadora, e você possa ser também doador com seu bolso. Se você já contribui com a igreja local, já está cumprindo seus compromissos com a igreja local e quer também ajudar esse ministério do Ajuda Barnabás, você também pode se tornar um doador. Pode passar o próximo slide. Aqui nós temos a família Umaru, quem estava de manhã aqui conhece essa história. Aconteceu há quase 3 anos atrás. A senhora Umaru, né, viu o seu marido ser espancado pelo Boko Haram, que é um grupo terrorista islâmico na Nigéria. Eles mataram os 2 filhos deles, de 13 e 19 anos, e raptaram a menina adolescente. No enterro dos 2 rapazes, a menina ainda não havia sido devolvida, porque ela foi devolvida só alguns meses depois. O pai, o pastor Daniel Umaru, estava hospitalizado ainda. E a senhora Umaru disse no enterro: "Eu perdoei os que estão por trás desses assassinatos e sequestros. Também aceitei a vontade de Deus." Quem de nós teria essa coragem? Quem de nós teria essa ousadia de perdoar alguém que matou os nossos filhos? Mas ela sabe que esses assassinos precisam do evangelho para serem salvos. Precisam do perdão de Cristo, porque eles são escravos de uma mentira chamada islamismo. Alá não é o nosso Deus. Alá é um Deus solitário, que vive só apenas de misericórdia e não de graça, não de amor, mas de poder. Islã significa submissão. Então é um Deus que quer apenas submeter as pessoas, mas não quer o amor delas de volta. E ela disse: "Eu também aceitei a vontade de Deus." Por quê? Ela está dizendo que a vontade de Deus é que essas coisas horríveis aconteçam? Claro que não. Deus não quer que perseguição aconteça. Deus não quer que o pecado ocorra, que assassinatos ocorram. Mas ela confia na soberania de Deus em meio ao sofrimento dela. E se acontecer, ela entende que Deus permitiu e Deus vai glorificar o nome dele através de tudo isso. Pode passar ao próximo slide. Nós estamos abrindo este ano a campanha chamada Bacon e Ovos. Por isso que a irmã aqui falou, né? Que a gente vai fazer o cuscuz com o bacon também. Para lembrar que a gente quer dar 1 milhão de galinhas, 1 milhão de porcos e dar acesso para 1 milhão de cristãos marginalizados. Porque as galinhas, né? As galinhas, elas dão alimento, dão carne, dão ovo e também dão renda, porque pode vender aos pintinhos, né? Quando dá cria. Porque os porcos? Os porcos dão comida, né? Dão bacon, dão carne, dão mais renda ainda, porque uma ninhada de porco pode ser vendida e dá muito dinheiro para aquela família. Mas o porco tem uma coisa especial: o porco dá proteção. Porque para o muçulmano, o porco é impuro e eles não querem se contaminar. Então, uma família que cria porcos em casa não vão ter esses porcos roubados, em primeiro lugar, e dificilmente algum muçulmano vai querer entrar nessa casa para tocar numa mulher, abusá-la, tocar num homem, machucá-lo ou matá-lo, porque para eles é impuro. Então, nós estamos com essa campanha do café da manhã. Barnabas, pode passar próximo slide, que é o último. O pastor Egberto falou já que aqui essa igreja vai ter um café da manhã do Barnabas. E pode ter tudo que você quiser. Pode ter bolo, pode ter pão, pode ter café, café com leite, cuscuz. Mas vai ter bacon e ovos também. E aí vocês vão lembrar dos irmãos nesse contexto muçulmano que estão em perseguição. E tudo que for arrecadado aí pode ser dado para o Barnabás comprar 1 milhão de porcos e 1 milhão de galinhas para os irmãos que vivem nesse contexto. Ok? Esse então ajuda Barnabás, uma apresentação mais resumida do que hoje de manhã. Eu quero convidá-los, então, a abrir a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Vamos ler o capítulo inteiro de Ruth, capítulo 1. Fica ali logo após Juízes, né? E antes de Samuel, entre Juízes e Samuel. Vamos ler Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler do versículos 1 até o 22. E diz assim a palavra de Deus. Se os irmãos quiserem se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, podem se levantar. Diz assim, capítulo 1 de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: "Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vós usastes com os que morreram e comigo." O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes? Abstevos ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chamem Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela é viva, porque ela é eficaz, ela é mais cortante que espada de dois gumes. E ela é capaz de discernir os nossos pensamentos e intenções. Fala conosco essa noite, Pai. Traz arrependimento de pecado, traz salvação para aqueles que ainda não te conhecem, traz esperança aos perdidos, edifica a tua igreja e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Não sei quantos de vocês já assistiu o filme Adeus, Christopher Robin. Não é um filme muito famoso, é uma produção de alguns 7, 8 anos atrás. É um filme sobre a relação de Alan Alexander com seu filho, Christopher Robin. Que é aquele Christopher do Ursinho Puff. Se você gosta de Ursinho Puff, já leu os livros, já viu os desenhos, você deve saber muito bem quem é o Christopher. Porque o Christopher existiu na vida real. E ele é o filho de Alan Alexander, que é o autor dos livros que depois virou desenho e virou filme. E, na verdade, o que o Alan Alexander fez, ele observou seu filho brincando com seus ursinhos de pelúcia lá nos seus 3, 4 anos. E cada bichinho de pelúcia do Christopher virou um personagem do livro da história que ele criou, do Ursinho Puff. Tinha lá, né, o ursinho, que era o Puff, tinha o tigrão, não é? Não era isso? Tinha lá o jumentinho também, agora não vou lembrar de todos os personagens. Mas todos esses personagens existiram, não vivos, claro, né? Mas como bichinhos de pelúcia, que eram brinquedos do Christopher, que realmente era uma criança real. O filme tem um insight magnífico, que ele nos mostra as imperfeições da vida, a beleza da infância, a importância da família, da paternidade e a importância de acertar relações quando elas não estão bem. Mostra a beleza da vida em meio às imperfeições. Se você é uma daquelas pessoas que chora quando vê filme, se você se aventurar a assistir esse filme, já deixa uma caixa de lenço do lado que você vai precisar. Porque chega uma hora no filme que tu acha que deu tudo errado, né? Triste demais. Mas aí tem uma reviravolta que, no meio daquele desespero, aquelas dificuldades, aponta para alguma esperança. Um filósofo inglês chamado Roger Scruton, ele disse que a arte, ela deve reproduzir a beleza. A arte não deve ser apenas original, ela deve apontar para aquilo que é belo. E mesmo quando mostra alguma feiura, alguma imperfeição, ela deve apontar para alguma esperança. Os filmes que nós vemos hoje, né? É muito filminho de super-herói, muito filme vazio, sem nenhuma mensagem, filmes que não têm nenhuma moral para ensinar, que não falam nada a respeito dos valores, daquilo que importa para a vida. Mas esse filme que eu estou falando,
ele mostra esse paradoxo de imperfeição e esperança. E falando de Noemi, o livro de Ruth reflete também esse paradoxo. O que é um paradoxo? Paradoxo são duas coisas que parecem opostas, mas andam juntas. Por exemplo, como que Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus, 100% Deus e 100% humano? Jesus Cristo não é 50% Deus, 50% humano, metade e metade. Não, ele é 100% Deus e é 100% humano. Como que isso é possível? Parece contraditório, mas não é. É um paradoxo. Como que nós somos 100% responsáveis por aquilo que fazemos e Deus é 100% soberano sobre tudo que acontece, inclusive sobre nossas escolhas? Você consegue entender isso? Eu não. Parece contraditório, mas são duas realidades que andam juntas. E em Noemi, e no livro de Ruth, nós vemos esse paradoxo de imperfeição da vida, de sofrimento e de esperança. Noemi segue seu marido para uma terra estrangeira junto com seus filhos. Eles estão fugindo da fome. Eles tinham tudo, eram pessoas ricas. Tinham terra, tinham pão. E eles saem de Belém, que significa a terra do pão, porque a terra do pão está sem pão. E onde eles vão para Moab e procuram comida, eles encontram tragédia. Onde eles vão procurar a vida, eles encontram a morte. Zacarias 7:10 nos fala do quarteto vulnerável, que nós não devemos oprimir o órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre. Noemi, de uma hora para outra, se torna triplamente vulnerável. Ela é uma estrangeira, viúva, pobre. E veja que nem todo sofrimento é punição ou disciplina. Noemi seguiu seu marido com mulher submissa para uma terra estrangeira procurar pão. Lá ela perde o marido, ela perde os filhos. E nada do que aconteceu foi fruto da escolha dela. Alguns, quando comentam esse texto, gostam de apontar que a família de Elimeleque saiu da terra do pão de Belém, no meio do povo de Deus, para uma terra estrangeira e que sofreu as consequências disso. A questão é que isso não está no texto. O texto não aparenta em nenhum momento fazer um julgamento da escolha de Elimeleque para alimentar sua família. Havia uma seca, havia fome, e ele fez o que estava ao seu alcance. E sua esposa foi junto. E ela sofreu tudo o que sofreu, sem ser fruto de nenhuma de suas escolhas. E Noemi não deixa de ser uma versão feminina de Jó. Pense em Jó, que tinha tudo também. Era rico, tinha bens, tinha gado, tinha filhos. E por um desafio do inimigo ao nosso Deus, ele vem a perder tudo. E ao final do livro de Jó, você sabe que não foi explicado para ele o sofrimento dele. Nós sabemos porque temos o livro. Mas ele morreu sem saber. Quando Deus apareceu para ele no redemoinho, ele apenas falou para Jó, eu sou soberano. E não explicou nada do que havia acontecido que levou ao sofrimento dele. Mas no verso 6 aqui de Noemi, ou do livro de Ruth, nós vemos uma mudança de maré na vida de Noemi. Porque diz lá que ela se dispôs com suas noras e voltou da terra de Moab, porque nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Então o pão estava voltando para Belém, a terra do pão. E Noemi deveria lamentar, sim, aquilo que estava acontecendo na vida dela, pois foram tragédias. Mas ela não percebeu que havia pingos de graça caindo sobre ela e sobre a família dela. Assim como nós vemos os pingos da chuva, às vezes é forte, né? E é bem visível, mas às vezes é aquele chuvisqueiro que cai alguns pinguinhos, e esses pingos de graça começaram a cair sobre a vida de Noemi, e ela não percebia. Ao ponto que ela chegou de volta a Belém, e ela disse: não me chame mais de Noemi, que significa agradável, mas chama-me de Mara, que significa amarga. Pela graça de Deus, ninguém chama ela de Mara no livro todo, na história toda. Nem o autor do livro, nem as suas amigas, nem seus familiares, ela continua sendo Noemi, agradável aos olhos de Deus. E essa é a reflexão da nossa noite. A nossa identidade está sempre segura na aliança de redenção que Deus tem conosco. Existe redenção no sofrimento. Três pontos que eu quero destacar nessa passagem. Primeiro, que o lamento de Noemi estava certo. Ela tinha razão para lamentar todas as tragédias. Segundo, que o reconhecimento da soberania de Deus, que ela fala que o Deus Todo-Poderoso lhe afligiu, estava correto. Realmente era obra da soberania de Deus. Mas terceiro, que o pedido de mudança de identidade, de nome por parte de Noemi foi equivocado, foi precipitado. E assim nós temos três lições para nós. Que tudo bem lamentarmos as circunstâncias difíceis da vida. Não tem problema, é bíblico, aliás. Segundo, que nós devemos sim reconhecer a mão soberana de Deus sobre tudo que acontece conosco, inclusive o sofrimento e a dificuldade. E terceiro, que o sofrimento não define a nossa identidade. Porque nós temos um pacto com Deus de redenção e Ele tem uma aliança eterna conosco e a nossa identidade está em Cristo Jesus. Primeiro, então, o lamento de Noemi estava certo e nós estamos corretos quando lamentamos as nossas tragédias. A Bíblia reconhece a importância do sofrimento. Hoje em dia, nós queremos fazer tudo para fugir daquilo que é difícil, daquilo que é sofrido, né? E não aceitamos o sofrimento. Tem até igrejas que colocam uma placa na frente, pare de sofrer. Eu não sei que evangelho é esse, pare de sofrer. Porque é claro que eu não estou pregando aqui uma teologia do vitimismo, a teologia da tragédia, teologia da derrota, não é isso, né? A gente não deve buscar o sofrimento, mas a verdade é que também nós não podemos cair na teologia da prosperidade, que é o outro oposto, achando que nós não sofreremos nessa vida porque somos cristãos. Jesus falou, neste mundo três aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus foi servo sofredor, diz lá em Isaías 53, homem de dores que sabe o que é padecer. A Bíblia tem um livro inteiro chamado Lamentações, no qual o profeta Jeremias está lá lamentando a queda de Jerusalém. O profeta chorão, esse sabia lamentar. Mas também, quem não ia lamentar no lugar dele? A terra onde ele cresceu, onde ele vivia, sendo destruída, sendo cercada, em guerra, tendo que fugir. Quem não lamentaria? Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Marta e Maria diziam para Jesus, ele chegando, diziam, se você estivesse aqui, Senhor, nosso irmão não teria morrido. E quando ele pergunta, onde está Lázaro, onde está o corpo dele? E falaram para ele, vem e vede. Jesus chorou, Jesus lamentou. Mas hoje, né, nós queremos fugir do sofrimento. Aqueles que nasceram na década de 90 ainda, devem lembrar do metiolate, né? Lembra o metiolate? Botava na ferida para cicatrizar, aquele negócio ardia pra caramba, né? Gente, nem o metiolate arde mais. Nossa geração, nossa sociedade não quer mais sofrimento, quer evitar o sofrimento de todas as maneiras. Mas o sofrimento é uma realidade na Bíblia. Romanos 12,15 fala para alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E aqui chorar com os que choram não é aquele conselho superficial, raso, tudo vai acabar bem. Tu não sabe se vai tudo acabar bem. Não mente pro teu irmão. Tu não sabe. A não ser que tenha certeza. Se tem uma coisa que tu sabe que vai acabar bem, tudo bem, né? Mas geralmente esses conselhos são vazios, são superficiais, rasos. O consolo bíblico não é isso. O consolo bíblico não é o coaching. Não é, vamos aqui vibrar e as coisas vão entrar num ritmo, numa energia perfeita e as coisas vão acontecer. Não é assim. Chorar com os que choram é como os amigos de Jó fizeram os sete primeiros dias. Ficaram quietinhos do lado dele chorando. Aí foram abrir a boca e só falaram besteira, né? Quiseram culpar Jó pelos problemas que ele tinha, como se ele tivesse algum pecado particular que fosse consequência. Aquele sofrimento disso. E não era nada disso. Mas a Bíblia nos ensina a chorar com os que choram. Não nós apenas lamentarmos nossas derrotas, mas lamentar também com os irmãos que estão sofrendo. Então Noemi estava certa, sim. em lamentar as tragédias da vida dela. E segundo ponto, que Noemi estava certa também em reconhecer a soberania de Deus sobre tudo o que estava acontecendo na sua vida. E nós também devemos reconhecer e nos submetermos às dificuldades que nós temos, sabendo que Deus é soberano. E que às vezes Deus não vai nos livrar imediatamente daquilo que Ele está permitindo que a gente passe. Veja que Noemi diz: a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela reconhece que tudo o que aconteceu na vida dela é obra de Deus. Ela disse às suas noras que a mão do Senhor foi contra ela. Ela diz que grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela reconhece a providência divina. Você sabe o que é providência? Providência é um pouquinho diferente de provisão. A providência é o governo de Deus sobre toda a criação e sobre toda a história da humanidade e sobre toda a tua vida. Deus pode prover e dar provisão porque Ele age com providência, porque Ele governa. É uma doutrina que deve permear tudo que está em nossa vida e tudo que nós enxergamos a respeito de nós e dos outros e da história da humanidade, no nosso país, na política, a providência de Deus, que Ele está governando. Deus está no controle. Nós não cremos no Deus do teísmo aberto. Você sabe o que é isso? Teísmo aberto é uma doutrina, uma teologia que diz que Deus abre mão do controle para dar liberdade às suas criaturas e aí Ele não pode prever o que vai acontecer e nem pode interferir. Não, esse não é o Deus que a gente crê. O Deus que nós cremos, Ele controla tudo, Ele é soberano sobre tudo, Ele é onisciente, Ele sabe tudo o que vai acontecer e tudo que acontece está debaixo da sua soberania. E Jesus se fez carne, habitou entre nós, para ser a exata reflexão daquilo que é o Deus Pai. Ele é a expressão exata do seu ser, como diz lá em Hebreus 1:3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Não é apenas que Deus criou a mim e a você. Nós cantamos aqui quem fez as lindas estrelas, quem fez o mar azul, quem fez as aves que voam, quem fez você e eu. Não é apenas que Ele criou, mas é que Ele governa tudo que Ele criou até hoje. Tudo que acontece na tua vida, meu irmão, absolutamente tudo está debaixo da soberania de Deus. Veja que Salmo 147 diz que Deus conta o número das estrelas e as chama pelo nome. Você sabe quantas estrelas existem no universo? Apenas na nossa galáxia, na Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas, que é uma galáxia média. Existem bilhões de galáxias e muitas maiores que a nossa. Alguns cientistas arriscam dizer que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. E Deus não apenas conta, mas chama pelo nome. Se Deus dá nome para cada estrela que você vê no céu, fique tranquilo, irmão, que Ele sabe, minha irmã, o teu nome, sabe quem você é, sabe o que você está passando, sabe do seu sofrimento. Ele não está indiferente. Ele não está virando os olhos para você. Ele não ignora aquilo que você está passando, mas Ele está com você ao seu lado. E na sua soberania Ele está conduzindo tudo o que está acontecendo. Lembrando mais uma vez de Jó, quando ele perdeu tudo, absolutamente tudo, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor Deus deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E é assim que nós devemos nos portar quando enfrentamos a perda, quando enfrentamos a doença, quando enfrentamos até mesmo a pobreza, a dificuldade. Saber que tudo o que nós temos vem de Deus. E se Ele tomou até mesmo a nossa vida, é porque pertence a Ele. E terceiro ponto, nesse caso, Noemi se precipitou em querer mudar o seu nome. O sofrimento não define a minha e a sua identidade. Nós devemos ter em mente que a nossa identidade está segura no amor de Deus, no amor que Ele tem por nós e é demonstrado em sua aliança, que é inquebrável. A nossa identidade não está em nossas circunstâncias. E veja que a Bíblia não esconde os erros dos seus personagens. Porque o herói da Bíblia é Jesus Cristo. Ele é o único ser humano sem pecado. Ele é o único ser humano que nunca errou, que nunca blasfemou, que nunca duvidou de Deus, porque ele é Deus e nunca duvidou do Pai. Mas Noemi se precipitou. E ela disse, não me chamem mais de Noemi. E Noemi em hebraico significa agradável. Não me chame mais de agradável. Ela disse, me chamem de Mara, amarga. Nomes para os povos orientais até hoje, mas ainda naquela época, tem significado. Não é? Aqui nós escolhemos nomes porque soa legal, né? Às vezes tem uns nomes aí que, né? Misericórdia, Senhor. Só os pais acham legal, né? Mas é porque o pai e a mãe gostaram, né? E botaram o nome lá nos filhos. Não é assim. Nessas culturas orientais, nomes têm significados. Pense em Sara, por exemplo, que era Sarai. Sarai era a minha princesa, a minha senhora. E Sara significa, então, princesa de multidões, de nações. Perde o limite, né? É princesa de muitos povos. Abrão, que era pai, um grande pai, virou Abraão, que é pai de muitos, pai de multidões. Isso é Abraão. Deus mudou o nome não por capricho, mas porque tem significado. Jacó, que era um enganador, vira Israel, aquele que luta com Deus. E Saulo vira Paulo. Amém, irmãos? Amém nada, irmão. Saulo e Paulo é o mesmo nome, gente. Saulo é hebraico e Paulo é grego. É o mesmo nome, gente. Deus não mudou o nome de Saulo quando ele caiu do cavalo, certo? Não, ele não caiu do cavalo também, gente. Saulo estava a pé, não fala que ele caiu do cavalo. Nenhum lugar está na Bíblia isso. Vamos ler a Bíblia, irmãos, por favor. Saulo não mudou o nome, é o nome dele grego, é Paulo, e ele não caiu do cavalo, tá bom? Lembrem disso. Mas os nomes têm significado, gente. E aqui, quando Noemi fala e pede para que chamem ela de Mara, ela está querendo mudar a identidade que ela tem em Deus e que foi dada a ela pelos seus pais. A visão de Noemi sobre a vida, ainda que fosse embasada na soberania de Deus, e era, que a gente pode ver isso, ela reconhece a soberania de Deus em tudo que está acontecendo na vida dela, mas não era uma visão esperançosa. Ela não conseguia ver a graça de Deus sendo derramada na vida dela. Ela não percebeu que, no mínimo, olha, esse trecho que a gente leu, no mínimo quatro razões ela tinha para começar a olhar para a graça de Deus e não querer ser chamada de amarga. Ainda que ela se sentisse amarga, obviamente, mas não ao ponto de mudar a identidade dela. Tu vê, no verso 6, ela ouve falar que o pão está voltando à terra dela. A comida está voltando à terra dela. Quando ela chega de volta em Belém, diz lá no último versículo que nós lemos, a terra que havia fome quando ela saiu já tem ali uma colheita, uma cega da cevada. No verso 16, ela ganhou uma amiga para a vida toda. Ruth prometeu que jamais se afastaria de Noemi. Onde tu fores, irei. Onde tu repousares, repousarei. Meu Deus será teu Deus. E onde morreres, eu morrerei. Inclusive, né? Essa é a homenagem, né, pastor? Mais comum que se ouve as sogras no casamento. Porque aqui ela está falando para a sogra dela, não para o marido. Mas brincadeiras à parte, se você falou isso no seu casamento, né? Eu estava no seu convite de casamento, tudo bem, porque esse tipo de palavras também é perfeito com a aliança do casamento. Mas aqui não é um texto que fala de casamento, é a fidelidade de uma nora à sua sogra que deixa o seu povo pagão para se tornar do povo de Deus junto com a sua sogra. E ela ganha uma amiga para a vida toda e ela não consegue ver essa graça de Deus sobre sua vida. E Noemi, inclusive, já tinha até reconhecido a bondade e a gentileza das suas noras para com ela. Tanto que ela chega a dizer no verso 8, que o Senhor use de benevolência com vocês, assim como vocês usaram comigo e com os que morreram. Havia, na verdade, muitos motivos para Noemi lamentar, mas também havia muitos motivos para Noemi confiar na graça de Deus e saber que ela nunca deixou de ser agradável diante de Deus.
Bondade é um tema importante nesse livro. Você vê, como eu falei, Noemi sendo bondosa com suas noras sendo bondosas com ela. Nós vemos Boaz sendo gentil e bondoso para com ela, para com Ruth, com a família de Elimeleque. E aqui nós, mais uma vez, voltamos para o tema da aliança, porque a palavra que ela usa aqui, bondade, que é o termo chesed no hebraico, é um termo que ele é mais do que simplesmente gentileza ou bondade. É um termo de amor, de aliança, que absorve os atributos de Deus, de fidelidade, de lealdade. E tudo isso estava sendo derramado na vida de Noemi. E você vê, irmãos, a gente leu aqui o primeiro capítulo, mas leia os 4 capítulos quando chegar em casa. É um livro curto, você lê aqui em 15, 20 minutos. É muito rápido. E você vai ver que o tempo todo, as conversas que existem, os diálogos que existem, são sempre de gentileza, uma comunidade que cuida um do outro. Pessoas que se amam, que se importam. E Boaz realmente cumpre, né, o papel de resgatador. Resgata a Ruth e dá a ela filhos e também ali exerce a sua bondade. Mas Noemi, mais uma vez, errou a não reconhecer a graça de Deus. Ela esqueceu que as mesmas mãos que trouxeram calamidade também poderiam trazer a sua redenção. E foi o que aconteceu. Você está com a Bíblia aberta ainda? Abre lá no último capítulo de Ruth, capítulo 4, a partir do verso 13. Capítulo 4 de Ruth, do 13 ao 17. Vejam o poder de restauração de Deus sobre a vida de Noemi. E aqui eu posso dizer que esse livro aqui, no meu entender, deveria se chamar Noemi, não Ruth. Porque a personagem central aqui que mais chama atenção sobre tudo que passou do início ao fim é Noemi. E olha só o que fala. Assim tomou Boaz, lá do verso 13, capítulo 4, a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor que do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, ou seja, no colo, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Veja, ela foi trazida de volta para sua terra natal, agora com abundância de alimento. As mesmas mulheres que estavam tagarelando na cidade quando ela chegou, agora estavam felizes e bendizendo o nome de Deus por causa da vida de Noemi. Noemi ganhou uma filha que foi melhor que 7 filhos, e o 7 aqui é o número da perfeição. Então, quer dizer, não é que houve substituição de filhos ou que ela valia por 7 filhos, não, mas ela era tão boa que 7 filhos não poderiam fazer o bem que Ruth fez a Noemi. Noemi não podia mais ter filhos por sua idade. Ela provavelmente saiu de lá com os filhos adolescentes. 10 anos ela passou lá em Moab. Deve ter voltado com os cabelos brancos já, né? Depois de todo esse tempo, ter visto os filhos crescerem, casarem. E Deus ainda deu um resgatador para ela. E deu um neto na sua velhice. E Noemi se tornou avó de Obed, que é avô do rei Davi. E Davi, que é o pai de Cristo, nosso Senhor Jesus. E depois de todo esse sofrimento, de toda essa tragédia, em que ela estava certa de lamentar, ela entra na linhagem de Jesus Cristo, nosso Salvador. E nós estamos aqui lendo e falando sobre a vida dela hoje. Quem poderia imaginar que no meio de todo aquele sofrimento, de toda aquela dificuldade, de todas aquelas perdas, ela entraria com um papel especial na história da redenção, da salvação da humanidade? Há redenção no sofrimento. A sua vida não acabou. Há história para frente ainda. E Deus está trabalhando na sua vida, porque Ele está chamando você para fazer parte desse povo. Essa mesma família
de Ruth, de Noemi, de Obed, de Boaz. É a família de Cristo, nosso Salvador, que Deus nos chama para fazer parte em Cristo Jesus, a família de Deus, o povo de Deus. Nós também fazemos parte dessa linhagem. E não importa o sofrimento que você já tenha passado ou está passando, você faz parte desse povo de Deus em Cristo. E como que a vida de Noemi se aplica às nossas vidas, a minha e a sua? Primeiro, irmão, não desperdice o seu lamento e o seu sofrimento. É uma oportunidade de crescer na fé e na confiança no Senhor. Não desperdice o seu sofrimento. Se tem que lamentar, lamente. Não seja um murmurador, né? Murmurar não é lamentar, murmurar é reclamar. Gratidão é o louvor a Deus. Murmuração é o louvor ao diabo. Quando você murmura, você está louvando o diabo. Não é murmurar, é lamentar. Lamente, chore. Chore com os que choram. Não desperdice seu sofrimento. Reconheça a graça de Deus. Reconhecer sua soberania não é o mesmo que reconhecer sua graça. Muitas pessoas falam, eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus é soberano, eu sei que Deus é rei sobre todas as circunstâncias, mas não louvam a Deus por nada. São apenas chorões vazios. Mas o El Shaddai, o Todo-Poderoso, é também Jeová Rafá, é o Deus que cura, e é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. O Deus soberano é o mesmo Deus da providência, que governa sobre tudo, sobre minha e sua vida. Pense sobre a vida de Yaqub. Deixa eu te contar essa história. Yaqub é um pai de família no Paquistão. Ele é um trabalhador de olaria. A esposa dele passou por uma doença em que ele precisou pagar um tratamento médico. Ele pediu dinheiro emprestado para o seu chefe, o dono da olaria. Uma dívida que se torna praticamente impagável, porque isso acontece no Paquistão. Os donos de olaria, eles vão cobrando juros primeiro, tirando o salário, e a dívida nunca acaba, porque demora para começar a pagar a dívida. Esse chefe dele vendeu essa dívida para outro dono de olaria. Ele teve que sair de onde ele morava com a família para trabalhar para essa outra olaria. Pai de dois meninos e uma menina, Jennifer, de 9 anos. E Jennifer, para que os pais pudessem trabalhar na olaria, ela cozinhava para os irmãos, cuidava dos irmãos e no fim do dia ia ajudar os pais para que ele pudesse fazer mais tijolos e ganhar mais dinheiro. E um dia, Jacob, em toda a sua tragédia, dificuldade, sofrimento, da sua escravidão, ele olhou para os Salmos, leu o Salmo 121 e leu lá. Eleva meus olhos para os montes, de onde virá socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E mal sabia ele que a sua filha Jennifer orava todos os dias para que Deus libertasse a sua família daquela escravidão. Foi quando eles encontraram ajuda a Barnabas. E ajuda a Barnabas pôde pagar a dívida dessa família através da ajuda de doadores. E eles dizem, eu agradeço a Deus, porque agora eu tenho uma vida. No meio de todo sofrimento, houve redenção para essa família. E eles não deixaram de crer em Deus em toda a sua dificuldade. O Deus, o Jeová, Rafá, que cura. O Jeová, Jireh, que dá toda a provisão. É também o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E essa família pôde experimentar isso na vida deles. Noemi tinha muitas razões para lamentar e sentir-se amarga pelas coisas em que ela reconheceu a soberania de Deus. Mas ela também tinha muitas razões para louvar a Deus por sua bondade e misericórdia. A história de Noemi também nos ensina a evangelizar de uma maneira mais profunda. Porque muitas vezes quando nós vamos compartilhar o evangelho, nós levamos o evangelho da salvação individual, o que óbvio tem que ser feito. Você é um pecador, você é uma pessoa, você é um indivíduo. Você como indivíduo precisa receber os seus pecados, precisa confiar no sacrifício de Cristo pelos seus pecados e se arrepender e ter uma nova vida. Mas quando você se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida para Jesus Existe algo ainda maior que está acontecendo. Você está sendo colocado dentro da história da redenção para dentro do povo de Deus. Você não está salvando apenas uma alma quando está evangelizando. Você está trabalhando com Deus para criar um novo povo que vai reinar com Ele eternamente. Nós fazemos parte desse povo, o povo da redenção. E muitas vezes, né, irmãos, a gente pensa no evangelismo simplesmente como essa salvação individual, que é preciso acontecer. Mas o evangelho é toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Lá em Gênesis 3:15, quando Adão e Eva caíram, já estava lá o proto-evangelho, o primeiro evangelho, que da descendência da mulher sairá aquele que pesará a cabeça da serpente. Já estava sendo pregado o evangelho lá. E lá em Apocalipse existe a consumação dos séculos. O evangelho é toda essa história, toda essa boa nova, que Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos fazer santos de novo, livres do pecado e reinar eternamente com Deus. Não é muito mais bonito? É muito mais bonito. E veja como as pessoas hoje estão procurando por senso de pertencimento. É uma das maiores necessidades que as pessoas têm hoje. A onde eu pertenço? A quem eu pertenço? O que eu devo fazer para ter propósito de vida? E a Bíblia nos dá tudo isso. E a história de Noemi nos ensina isso. E por último, irmãos, no povo da aliança, nós somos sempre agradáveis aos olhos de Deus. Sempre. Tudo que é de Cristo é nosso. Na cruz, Jesus levou os nossos pecados. E na cruz, Ele nos imputou a sua vida perfeita. E quando Jesus foi batizado por João Batista, nós podemos ver ali a epifania da Trindade, a manifestação da Trindade. Jesus feito carne, o Espírito Santo descendo sobre Ele como pomba e a voz de Deus Pai dizendo, tu és meu Filho amado, em quem eu me agrado. Se Jesus é agradável aos olhos de Deus, você também é. Porque aquilo que Jesus conquistou na cruz é nosso. Os nossos pecados foram levados e tudo que Jesus é aos olhos de Deus, nós também somos. Essa é a dupla justificação. Nossos pecados sobre Cristo na cruz e sua vida perfeita sobre nós. Eu e você somos agradáveis aos olhos de Deus através de Cristo Jesus. Ele não enxerga mais nossos pecados. Ele enxerga a vida santa de Jesus e Ele se alegra em nós. Como no filme que nós falamos no início da mensagem, a nossa vida é uma história em desenvolvimento, com muitas imperfeições, mas sendo trabalhada no plano da redenção de Deus. E a nossa vida é uma obra de arte nas mãos do mais talentoso escritor, que é o nosso Deus. Ele não faz vista às nossas imperfeições, não faz vistas grossas às nossas dificuldades, mas sempre aponta para a esperança e nos renova em sua aliança de amor, fazendo-nos, Noemi, agradáveis aos olhos de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado porque a Tua palavra nos renova a esperança. Obrigado porque nós sabemos que pelo Evangelho e pelo sacrifício de Cristo, assim como Noemi, nós somos agradáveis aos Teus olhos. Por favor, Pai, se alguém aqui que está lutando, Pai, contra o sofrimento, que está lutando em meio a dificuldades, circunstâncias de sofrimento e tragédia, fortaleça a vida desse irmão e dessa irmã. Que a Tua glória seja revelada e que a esperança e a confiança dessa pessoa seja renovada hoje em nome de Jesus. Continua falando com a Tua igreja. Continua, Senhor, cuidando da Tua igreja perseguida e sofredora ao redor do mundo. Lembra-nos de orar, Senhor, pelos nossos irmãos que sofrem, de chorar com os que choram. Para a glória do Teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.